Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Esta semana era quase inevitável. Vamos ter que falar de toda esta controvérsia em torno da memória histórica e da forma como a celebramos. Tudo isto a propósito das estátuas que estão a ser derrubadas, por assim dizer, em alguns casos derrubadas, em outros casos vandalizadas, um pouco por todo o mundo. Foi um movimento de qual já nos referimos em programas anteriores, mas numa circunstância ainda muito circunscrito ao mundo anglo-saxónico, em concreto aos Estados Unidos, por causa das estátuas na altura de generais e figuras da Confederação, portanto ligadas à Guerra Civil, também há algumas figuras, no caso de Inglaterra, ligadas, digamos, ao Império, como Cecil Rhodes, que teve um caso muito famoso porque tem o seu busto num edifício em Oxford, na Universidade de Oxford, mas agora o movimento é genérico, o movimento alastrou a todo o mundo e chegou também a Portugal, com alguma controvérsia em torno de uma estátua, controvérsia que de resto não é nova, de uma estátua relativamente recente, existente na Largo da Misericórdia, em Lisboa, de homenagem ao padre António Vieira. Sem querer concretizar muito e para não discutirmos estátua a estátua, monumento a monumento, a questão que aqui poderíamos começar talvez por aí é o problema de saber até que ponto é que nós podemos olhar para estes monumentos e, em alguns casos, achar que faz parte da lógica natural da própria sequência da política, da história, derrubar símbolos do passado, como aconteceu, e nós até celebrarmos isso, como aconteceu, sei lá, na Revolução Húngara, quando uma estátua de Stalin foi deitada abaixo, nas revoluções no leste da Europa, quando novamente vieram muitas estátuas abaixo, quando foi as famosas imagens da estátua do Saddam a ser derrubada, quando foi em Bagdá, as estátuas de outros ditadores, no momento em que as ditaduras caem, as estátuas vêm abaixo, ou este julgamento de monumentos que estão, às vezes, já séculos em determinadas, digamos, posições, umas vezes mais destacados, outras vezes nos cantos de alguns parques, e de repente há uma fúria das multidões contra eles. Em nome de ofensas, de gente que se diz ofendida. Até que ponto este julgamento atual, feito ao seu passado histórico, faz sentido? Como é que lê isso, Jaime Gama?
Bom, a minha leitura é a seguinte. Os presentes de cada época histórica que não tiveram a oportunidade de ser participantes ativos da história adoram temas simbólicos, porque não tendo participado nos temas reais, têm aí um local para expandir a sua imaginação, as suas opções, as suas tormentas interiores, as suas angústias. E, portanto, passam de uma guerra real para o plano de uma guerra simbólica. É já o que se passa no domínio cultural. E, na verdade, se há um parco conselho que eu posso dar a alguém, é o de que não tenha a tentação de se ver constituída em estátua, porque as estátuas são muito gratificantes no momento da sua inauguração, mas são alvos muito fortes em relação ao que pode vir a acontecer no futuro. Esta questão das estátuas, não só estátuas, parques, monumentos, nomes de ruas,
até de ruas,
nomes de cidades, Pois bem, é uma questão que teve sempre a sua existência, em regra, a sua existência mais intensa no período de grandes transformações políticas ou sociais, de grandes revoluções, de grandes guerras,
Nós,
enfim,
no caso, sei
onde.
lá, da Rússia, já tivemos a atual São Petersburgo, já se chamou Petrogrado, já se chamou Leningrado e voltou a
Sim,
chamar-se
sim,
São
sim.
Petersburgo. Só para citar o
Sim.
caso, mas um caso muito conhecido, mas há muito mais cidades que mudaram de nome, no caso
Mas
da
no,
Rússia.
sim, mas nas situações, digamos, mais pacíficas, em que não há confrontação direta entre Estados, ou em que não há tumultos grandes do ponto de vista interno, estas questões são muito recuperadas por movimentos culturais que depois se transformam em movimentos políticos e depois também se transformam em correntes e grupos militantes, alguns dos quais extravasam rapidamente da esfera da disputa das ideias para a esfera da própria ação direta e da violência, como acontece em muitos casos, e portanto o fenómeno passa a ser um fenómeno descontrolado. Neste caso do padre António Vieira, eu até me recordo como é que nasceu a ideia da estátua, porque em 2008 celebrou-se o quarto centenário do nascimento do padre António Vieira. E houve uma reflexão, porque tendo o padre António Vieira nascido em Lisboa e sendo uma figura tão importante da história e da literatura portuguesa, não tinha uma estátua em Lisboa. E então assim é que, sem grande controvérsia, na altura não houve oposições dramáticas de ninguém,
Não,
houve
até houve
uma
várias
concitação de
comemorações,
boas vontades, sim.
houve a edição
E
das obras
por...
completas, houve até um esforço importante para
Certo, certo, certo.
conseguir.
E a estátua foi inaugurada nesse contexto. Bom, as estátuas também, não é só o problema do enfoque histórico, é o problema, só uma estátua pode haver um problema de discordância quanto à pessoa, pode haver um problema de discordância quanto ao momento da inauguração, da implantação do monumento. Pode haver uma discordância estética quanto à forma como o monumento está concebido, uma questão de gosto. Há sempre essa problemática, mas
E nós temos algumas estátuas
em
particularmente
princípio,
desagradáveis, digamos assim.
sim, em princípio isso é normal. Depois também, outra coisa que é normal é que em circunstâncias normais as estátuas são colocadas ou ateadas por deliberações de órgãos representativos, que em princípio são órgãos municipais. E é por isso que, em muitas destas circunstâncias, estes movimentos acabam por desembocarem petições, que acabam por ir parar aos municípios, e depois os municípios deliberam. Os municípios, na sua deliberação, também têm vindo a evoluir, porque houve alturas em que isto era menos controverso, mas a partir do momento em que estas correntes e grupos de opinião têm influência em segmentos do eleitorado, isso passa a ter um certo valor de pressão em relação aos decisores. E, portanto, os decisores também não só se posicionam sobre o problema, mas sobre a repercussão que uma posição deles em torno do problema possa vir a ter na sua eleição ou na sua reeleição. Portanto, há aí um condicionamento. Mas é um condicionamento, digamos, que faz parte do jogo geral da democracia. Agora, o derrube por movimento instintivo de pequenos grupos ou por ações surpresa, as pichagens por ações inopinadas, grupos que alguns deles atuam clandestinamente e não se sabem quem são, e os próprios que podem ser considerados impulsionadores indiretos, às vezes ficam mal colocados e acabam também por desautorizar esses desvios ativistas, porque não se querem comprometer com as consequências controversas dessas atuações. Tudo isto é um fenómeno novo, é um fenómeno moderno, é um fenómeno que, digamos, se tem intensificado. Os Estados Unidos estão sempre. Há, digamos, o grupo Estados Unidos, que tem muito a ver com a questão dos confederados, sobretudo. É um fenómeno que arranca em 2015, quando foram assassinadas em Charleston 9 pessoas, e depois daí se gerou um movimento a pôr em causa as estátuas e os monumentos de confederados. Já houve 14 remoções nos Estados Unidos. Depois, na América Latina, é o caso de Cristóvão Colombo e de Fernando Cortés. Colombo também vem para
Mas
a
Colombo também está
América
neste momento
do
na América
Norte.
do Norte, não é? Também está na América do
Sim,
Norte, é.
de forma muito
Apesar dele nunca lá ter estado.
intensa. Não. E depois temos este fenómeno com mais incidência na Inglaterra e na Bélgica, com o caso mais
Leopoldo II.
especial de Leopoldo II, e depois agora também em Espanha, com as questões relacionadas com Cristóvão Colombo, que na Catalunha também desencadearam agora uma controvérsia muito acesa. E depois temos a questão do padre António Vieira e da estátua do padre António Vieira, que é uma questão um pouco surpreendente na medida em que, digamos, é uma questão que arranca num contexto muito minoritário e muito reduzido, mas, como todas as coisas desta natureza, tem um poder de fazer os campos em apreço dirimirem-se com grande intensidade.
Já me Nogueira Pinto, uma das questões, um dos argumentos que tem sido evocado é que algumas destas estátuas representaram, digamos, celebraram num determinado momento heróis, digamos, à luz daquilo que eram os critérios dessa época, mas hoje representam valores ou representam heroísmos que, de alguma forma, podem ser considerados ofensivos por uma parte da população, e que essa parte da população era uma parte da população que ou não existia ou estava, por assim dizer, subrepresentada, escondida, não tinha voz, e que agora, aparece no espaço público e, portanto, tem voz, quer ter representação e, por isso, quer exprimir-se dessa forma. Isso, obviamente, tem. É toda a discussão que nos Estados Unidos aparece em torno do problema de subrepresentação ou não, digamos, dos afro-americanos ou dos negros americanos, mas também aqui na Europa e em Portugal em particular, dos descendentes de africanos que também de alguma forma reivindicam esse mesmo estatuto. Se bem que a sua presença em Portugal seja muito mais minoritária do que é nos Estados Unidos e, sobretudo, não sejam descendentes de escravos aqueles que cá vivem. Sente que, de alguma forma, essa entrada na cena, digamos, no espaço público dessas correntes, é uma entrada, representativa ou é uma entrada feita por via de outra, isto é, há quem, em nome dessa entrada, venha com uma agenda que não é a agenda destas comunidades.
Eu acho que sim, acho que não é a agenda das comunidades, aliás. Enfim, no caso dos Estados Unidos é diferente, mas no caso português são coisas clandestinas, são coisas feitas mesmo nestas manifestações que aparecem e são nitidamente minoritárias. E aliás, a maior parte das pessoas não estão sequer, digamos, geneticamente ligadas a esses oprimidos do passado, são pessoas por causas políticas. Entram de facto num jogo que me parece um jogo um bocadinho paranoico, quer dizer, porque é exatamente aplicar os critérios ou critérios digamos, de valor político atuais, ou pelo menos têm alguma representatividade atual, porque nem sequer são maioritários, a figuras históricas e a acontecimentos históricos que não têm nada a ver com isso. Quer dizer, é evidente que, por exemplo, Dom Afonso Henriques não era propriamente um democrata, nem sequer um liberal. É evidente que os reis de Portugal, até aos finais do século XVIII, até aos princípios do século XIX, eram monarcas, de certo modo, absolutos. É evidente
De certo
que.
modo, às vezes, até se nos lembrarmos de Dom José e o seu primeiro-ministro,
Exatamente, esses até
Marquês de
completamente
Pombal,
absolutos,
é
exatamente.
completamente
Que era
absoluto.
considerado, aliás, Marquês de Pombal, que era, de certo modo, um progressista da época, não é? Portanto, todas essas ironias da história.
Aliás, é muito curioso que a estátua do Marquês
Mas
tenha
está alta.
sido.
Também está alta.
Está alta,
Eu
é
acho que
difícil, lá
razões.
chegar, é
Uma das.
celebrada, é um local de celebração anual, mas dos clubes de futebol e não só.
Exatamente.
E curiosamente, foi erguida. É uma
Exatamente.
estátua quase, digamos, não sei se hoje é
Consenso.
consensual, mas foi
Sim.
até erguida no tempo do Estado Novo, mas
Assim
vindo com um
começou
projeto que vinha da República.
como
Portanto, é uma
projeto
coisa
de vinha da
muito.
República, portanto é uma figura até de uma certa continuidade. Mas quer dizer, eu, por exemplo, acho que uma das razões porque o padre António Vieira foi digamos, vandalizado é porque a estátua é baixinha, portanto está ali normalmente também estes heroicos, digamos, vandalizadores de coisa, também não se dão a muitos esforços, portanto, se houvesse um pedestal, naturalmente não teriam lá ido. Mas quer dizer, é tudo também uma carga de absurdo, é uma coisa importada, é uma moda importada, porque mesmo em relação aos conceitos de racismo que se pretende agora apresentar na sociedade portuguesa, são conceitos que não têm nada a ver. Eu não estou a dizer que não haja algum racismo, ou sobretudo que não haja pessoas racistas na sociedade portuguesa, aliás, brancos e negros. Não estou a dizer que não haja nada, que não existam essas coisas. Agora, todos estes critérios são essencialmente políticos, são de uma espécie de, chamemos-lhe assim, nova esquerda, que anda a pescar causas um bocado por todo lado, quer dizer, e portanto solidariza-se com causas, digamos, que passam a ser internacionalistas, uma vez que desapareceu a Internacional Comunista, já não existe, nem tem um centro de comando, nem coisa nenhuma. Portanto, solidarizam-se, enfim, de uma forma mimética com este tipo de causas. E tudo isto desencadeia no espaço público também uma certa paranoia, quer dizer, porque a maior parte quer dizer, e atribuem-se a figuras históricas, aliás, o caso do Padre António Vieira era uma figura, aliás, que demonstra, ou, enfim, uma certa má vontade, mas sobretudo demonstra uma grande estupidez e ignorância, porque na sua época foi exatamente um lutador por causas causa dos índios, até de certo modo dos escravos, um homem que faz um apelo cristão à dignidade dessas pessoas. Portanto, quer dizer, é uma figura completamente mal escolhida, mesmo dentro dos padrões enfim, dos
Mas,
pontos santos.
Jamel, um dos pontos que é levantado relativamente ao argumento contra o padre António Vieira é que ele era um esclavagista seletivo, no sentido em que ele era contra o esclavagismo dos índios, mas não contra o esclavagismo dos africanos. Enfim, ele manifestou-se contra a brutalidade de alguns donos de escravos. Há textos onde se pode inferir que ele era contra, por exemplo, o facto de haver segregação nas festas religiosas, mas não era alguém que se manifestasse contra a escravatura, que tivesse manifestado contra a escravatura.
Ele tem uma grande concentração na defesa das comunidades indígenas, índias. Também temos que o enquadrar na sua visão do projeto jesuíta para a América Latina, porque essa proteção que os jesuítas vão fazer aos índios na América Latina tem em vista uma missionação e uma conquista dessas comunidades para o campo cristão, que depois vai levar à formação de repúblicas para independentes de índios comandadas pela Companhia de Jesus, o que é uma heterodoxia muito mal vista pelo Estado português e pelo Estado espanhol. E essas repúblicas acabam por ser objeto num entendimento entre Espanha e Portugal, acabam por ser enquadradas pela força na soberania dessas duas potências, porque desafiavam a ordem colonial da América Latina, tal como visionada por espanhóis e portugueses. Portanto, a proteção dos índios é para os jesuítas um quid distintivo na missionação, em que eles se pretendem ir colocar do lado do que avaliam como o mais ameaçado, para projetar a sua inculturação nesses territórios. Por isso há um centramento na defesa do índio, o que não deixa de ter o seu valor, porque o índio em todo aquele contexto acaba por ser o mais fraco do elo da cadeia da colonização, é um elo mais fraco que os próprios escravos transportados para as plantações. Portanto, é uma opção estratégica da Companhia de Jesus que, mais uma vez, a põe numa fronteira do conhecimento e da aventura e pesquisa social muitíssimo interessante. Mas o padre António Vieira é um homem da sua época. O padre António Vieira não é um intelectual do século XXI produzido pelas universidades norte-americanas.
Claro.
Não é um globalista da esquerda norte-americana.
Bem, nós terminamos aqui a primeira parte. Vamos fazer agora um intervalo para o noticiário e a publicidade e regressamos dentro de alguns minutos. Já me lembrei, Pinto, no entanto, há uma coisa que nós temos de reconhecer, quer dizer, há por vezes figuras que são controversas e que, portanto, a sua presença no espaço público pode, de facto, causar alguma discussão. Um exemplo, talvez, mais um exemplo que é que poderá ser quase consensual, digamos que é o de Leopoldo II. Leopoldo II é uma figura histórica indiscutível da história da Bélgica, está ligada ao Congo belga, mas a própria história do Congo belga, o próprio facto de ser um reino dele e não da Bélgica, tudo isso faz dele uma figura particularmente controversa, e a própria forma como se deu a colonização daquele território. Portanto, a sua celebração, pura e simples, pode, digamos assim, aquilo que muitas vezes se defende é a ideia de que, ok, sim senhor, há uma estátua, vamos contextualizá-la. O que é que contextualizar é sempre uma coisa, algo difícil, não é? Pôr uma placa, é pôr um texto explicativo, é algo que se faz, se calhar, bem num museu, é algo que se faz, se calhar, mal numa praça. Nós sabemos que há muitos sítios onde desapareceram estátuas, não é? Não serão muitos, mas, enfim, ao pé de onde o Jaime de sua casa havia uma estátua, salvo erro, do Marechal Carmona, que desapareceu, portanto... Mas isso, enfim, no contexto da Revolução, foi uma circunstância muito particular. Em Portugal, muito poucas estátuas desapareceram.
Portanto, sim, o Salazar, aliás, tinha o bom senso de não querer que fizessem estátuas dele. Eu já percebi exatamente isso, não é? Portanto, sim, também não havia propriamente muitas estátuas. Sim, há casos, por exemplo, o caso do Rei Leopoldo é um caso... De certo modo, enfim, já era uma época que não estávamos propriamente no século XV ou no século XVI. Portanto, é uma figura, enfim, há aspectos de facto muito negros. Aliás, há vários romances, o Conrad, por exemplo, no Heart of Darkness, tem exatamente passado nessa época da exploração do Congo pelos belgas, de facto, com
uma grande... É um romance que se diz que inspirou até o filme
exatamente, do Apocalipse Now.
Apocalipse Now.
É, por causa daquela do rio, não é? Aquela ideia do rio e tudo isso. Mas aqui, com toda essa controvérsia, são de facto casos limite, porque hoje não sei se haverá muitos belgas que terão grande simpatia, ou pelo menos vão expressar grande simpatia pelo rei do Congo. Contudo, como sabemos também, esse estado, digamos, de pertença quase feudal foi uma coisa estabelecida também em Berlim, porque deu jeito às potências, digamos, deu jeito às potências às potências dominantes, deu jeito exatamente a essa, criar ali uma espécie de terceira tercium genus na sua apropriação, na sua partilha da África. É um caso limite, a maior parte. É preciso ver que figuras que, sei lá, desde Churchill, até figuras como, históricas como Colombo, como até o nosso Corte Real, etc. São figuras que fazem parte de uma história de que os povos, na sua, enfim, na relatividade de toda a história, se orgulham, quer dizer, por cada um ou por cada 5 ou 10 que vão, enfim, que vão vandalizar ou destruir, haverá 100 que ficam chocados com isso. Está bem, são a tal maioria silenciosa. Também podem reagir, como em alguns sítios dos Estados Unidos começam a reagir. Se reagirem também com a brutalidade com que os outros atacam, enfim, transformamos as coisas numa espécie de guerra civil de baixa intensidade. Quer dizer, a paranoia de todo este processo é, de facto, querer aplicar ou jogar em nome de uma espécie de justiça histórica que quer corrigir coisas que na época não eram condenáveis, eram normais. Aliás, essas questões de escravatura também têm que ver. Quer dizer, não foram só os povos europeus ou os povos brancos que escravizaram os outros povos. Também eles, os outros, escravizavam entre si. E no século XIX, no Mediterrâneo, vários piratas, ainda no século XIX, no Mediterrâneo, piratas muçulmanos saqueavam áreas cristãs e levavam esses cristãos como escravos. Quer dizer, portanto, há aqui há primeiro uma grande ignorância histórica, não é? E depois há uma demagogia de grupos minoritários, esquerdistas, que fazem disto, digamos, uma espécie de nova religião. E depois há também aqui uma coisa muito complicada, que é, enfim, que é uma famosíssima frase bíblica, que é a passagem da culpa, não é? A passagem, os filhos serão castigados pelos erros dos pais. Quer dizer, os povos atuais não têm, sei lá, por exemplo, na América, de facto, nos últimos, desde a Lei dos Direitos Cívicos do Johnson, em 65, houve um esforço da maior parte dos americanos, brancos e negros, de integração. Quer dizer, é evidente que não são casos, num país que tem muitas dezenas ou até mais, que milhões de habitantes, as comunidades, de um modo geral, não vivem em confronto. Quer dizer, agora, este tipo de situações, quando acontecem, de situações de facto de violência, que são casos, se forem generalizadas, é evidente que estamos a criar aqui um fermento de tensão e quase de guerra civil entre comunidades, que não me parece que seja enfim, seja um caminho civilizado e que seja um caminho muito construtivo para essas comunidades. Portanto, aqui há de facto uma intenção de ruptura da vida cívica, não é? Porque neste caso, enfim, o Estado procedeu ao que me devia proceder. O polícia culpado enfim, vai ser incriminado, vai ser julgado, vai ser com certeza condenado. E, portanto, há de facto aqui uma manipulação claríssima. E depois, no resto do mundo, há uma manipulação claríssima de um acontecimento, enfim, lamentável, mas que está a tomar proporções ou repercussões que estão muito para além do que ele devia representar.
Chamo Gama, há algo que devemos, penso que talvez seja a altura de começar a debater, porque nós, para todos os efeitos, celebrámos há poucos dias o 10 de junho. 10 de junho é o dia de Portugal, das comunidades, é o dia que está associado, enfim, supostamente terá sido o dia da morte de Luís de Camões, Lusíadas, o livro, o poema que celebra a expansão portuguesa, e há, neste momento, toda um discurso de culpa sobre essa expansão. Há um discurso em que diz, por exemplo, que Portugal, todo ele, é uma espécie de museu dos mitos do Império e da colonização, portanto, por todo lado estão rotundas, praças, instituições, sociedades, museus, estátuas, em que os feitos heroicos do país, heroicos, entre aspas, por assim dizer, estão a ser matraqueados, e tudo isso foi feito à custa do sangue de outros. E, portanto, há quem conteste pura e simplesmente quase tudo. Eu pergunto o que é que restará até quase da nossa história se formos por este caminho, porque este caminho está a ser feito. Estas palavras que eu li foram escritas esta semana nos nossos diários.
Pois é, a opção pela autoflagelação, a opção pela assunção da culpa, a opção pela expiação histórica, enraizando tudo isso na etapa que é a desconstrução da história. Ou seja, aqueles que não fizeram a história e que, pelos vistos, só a querem prosseguir desconstruindo a história passada, entretêm-se a agitar este tipo de argumentário. Mas é interessante verificar uma coisa: é que essa desconstrução, isso é, esse ataque cerrado, é algo que não existe só agora, porque durante muitos anos foi objeto de uma investigação histórica orientada por parte dos outros poderes coloniais ou dos outros poderes mundialmente hegemónicos que geraram escolas de analistas e investigadores, historiadores, cuja única missão era, digamos, denegrir o colonialismo dos outros. E o colonialismo português foi um bocado posto nessa posição. Se você vir na historiografia inglesa, anglo-saxónica, americana, na historiografia francesa, se vir na historiografia holandesa, encontra imensos autores que se especializaram nessa área porque se sentiam mais confortáveis a tratar da colonização dos outros do que propriamente a tratar da sua própria colonização. Depois tem uma circunstância particular e bastante interessante, é que quando se dá as independências das colónias portuguesas, estranhamente, à luz destes critérios atuais, os movimentos de independência dessas colónias não fazem dessas questões questões de frontline e até procuram depois atenuar um pouco o que podia ser essa via confrontacional para recuperar mais uma via de cooperação, de harmonização de interesses, de tentativa de estabelecer um modus vivendi que fosse benéfico para ambas as partes e até depois de estabelecer por consenso uma comunidade de todos esses países irmanados por uma língua comum. Portanto, aí uma perspectiva diferente. O que é agora novo é que essa autoflagelação tem por principais intervenientes jovens historiadores que procuram encontrar um espaço público nas correntes historiográficas e nas universidades, isto é, abrir cadeiras de história, abrir áreas de pesquisa que, no fundo, justifiquem a instituição de cursos e a instituição de carreiras docentes especializadas nesse tipo de temáticas. E, portanto, há uma aliança entre esse interesse, que é mais um interesse corporativo do que científico, e grupos que até já são grupos de originários de países terceiros, mas nascidos nos países europeus, neste caso nascidos em Portugal, não muitos, não muitos, que percorrem esse tipo de orientação. Mas percorrem esse tipo de orientação sob orientação e tutela de, digamos, europeus, não sob a liderança desses próprios africanos ou asiáticos ou latino-americanos. Ou seja, há aí uma amálgama que tem uns doutrinadores que, em regra, são fracos como pesquisadores e investigadores e que compensam com ideologia a sua falta de capacitação teórica para abordar os problemas e que depois procuram gerar essas clientelas académicas que dão respaldo a essas ambições corporativas no tecido escolar. E naturalmente a disputa pelo ensino da história e pelos conteúdos do ensino da história é sempre uma coisa muito interessante, muito relevante, e sobretudo quando a disputa pelos conteúdos da leitura histórica extravasa para a grande comunicação e para o acesso aos grandes mídias e extravasa também para o controle dos programas de história no básico e no secundário. Portanto, há aí também essa endogeneidade de toda esta corrente desconstrutiva de um estudo mais científico e construtiva de uma interpretação mitológica muito orientada para finalidades de ativismo político, prática e imediata.
Já me Pinto, esta questão, para todos os efeitos, tem também algo importante, que é os países, as nações, digamos, as comunidades, se quisermos, precisam de referências comuns. Nós podemos olhar para trás e termos essas referências comuns, sabermos que todas elas têm áreas cinzentas, ou pelo menos áreas menos luminosas, que não há heróis que não tenham lados menos positivos. Mas precisamos deles, quer dizer, há países que inclusivamente têm como grandes referências derrotas militares. Estou a lembrar-me da Sérvia e da famosa Batalha do Kosovo. Exatamente. Portanto, não têm obrigatoriamente de ser vitórias para serem referências mitológicas fundadoras, chamemos de assim. Como é que ficamos?
E a Batalha de Lalis também.
É verdade.
Ou até o nosso caso de Lalis também, é um facto. O nosso caso de Lalis. Como é que nós ficamos, de repente, tudo o que os nossos navegadores fizeram passar a ser visto como atos condenáveis?
Não, claro que isto é um bocadinho, estas correntes um bocado delirantes, digamos, delirantes e desejosas de consideração social, não é? E como o Jaime Gama, aliás, muito bem dizia, de criar os seus espaços e as suas clientelas e que, de certo modo, tomaram conta nos últimos anos, já há uns anos larguíssimos, tomaram conta de certos setores das humanidades, nomeadamente o ensino das humanidades e da história em muitos lados, inclusive em Portugal, nos Estados Unidos, então é uma coisa perfeitamente, e exercem aqui, talvez ainda não com essa brutalidade e essa violência, mas exercem exatamente depois um controle e um silenciamento de quaisquer dissidências, como se fosse, digamos, indício de mau caráter, portanto. E contra isso nós temos fundamentalmente que primeiro, contextualizar a história, quer dizer, de facto, com certeza que, sei lá, grandes figuras da nossa história, Nuno Álvares, por exemplo, Dom João I, de facto, não eram partidários da resolução pacífica dos conflitos. Quando os espanhóis, quando os castelhanos nos invadiram, reagiram brutalmente. É evidente que os fenómenos de navegação e colonização, há também muitos atos de violência e de brutalidade, nem de outro modo se poderia proceder. Agora, um povo, uma comunidade, precisa sempre de mitos e de ritos, quer dizer, não há comunidade, nenhuma comunidade sobrevive a não ter esses mitos e esses ritos. E da forma como exatamente estes desconstrutores da história, atuam, quer dizer, vão desqualificando, vão desconstruindo, quer dizer, a nossa identidade, a nossa solidariedade, em nome de causas absolutamente, ainda por cima, absolutamente minoritárias, porque nem sequer são causas que tenham algum registro importante do ponto de vista até eleitoral, de estatísticas eleitorais, e quem conheça relativamente bem o país e os vários grupos sociais do país, como e tenho alguma experiência de vida, sabe que essas causas não são, não fazem parte de, digamos, não fazem parte do sentir comum da maior parte dos portugueses. É evidente que também, como Jaime Gama diria, tinha dito, que a partir do momento que esses grupos se vão tomando conta do ensino da história, sobretudo no, enfim, no setor no primário e no secundário, vão tomando conta, digamos, vão refazendo, inventando uma história, é evidente que isso mudará a médio prazo, enfim, o sentir do povo e das pessoas. E isso é que é, de facto, enfim, tem que ser denunciado e tem que ser combatido, porque o Nietzsche ensinava isso muito bem, quem se apropria da história do passado apropria-se do presente e, sobretudo, apropria-se do futuro. Portanto, há aí que é importante reagir e contar as coisas como elas foram. É evidente que não vamos branquear, não é preciso sequer branquear. Há fenómenos, eram fenómenos de época, são fenómenos, nem sequer somos especialmente notórios, digamos, por sermos um povo especialmente marcado por massacres e carnificinas, não é?
Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta. Estaremos de regresso dentro de uma semana com um novo tema.